Uma observação muito interessante sobre a fé. A fé do nosso povo no momento de prova. A Torá fala duas vezes que o povo acreditou em Deus. Primeira vez foi quando Moshe Rabbeinu veio para o povo de Israel e falou que Deus falou que vocês vão sair daqui. Vayamen ha'am, o povo acreditou no Moshe. Depois nós encontramos, no momento da travessia do mar, no sétimo dia de Pesach, Vayaminu Bashem o Moshe Avdo. Eles acreditaram em Hashem e no Moshe, o seu servo. Mas existe uma diferença muito grande entre a primeira vez que eles acreditaram e a segunda vez. E a diferença é, a diferença acontece no momento de prova. Quando Moshe falou para o povo que vocês vão sair daqui, Deus tinha mandado, para Parashat Shemot, Deus mandou Moshe Rabbeinu juntar 70 anciões e toda essa representação do povo vai lá falar com o faraó pedindo para deixar os judeus saírem do Egito. O Moshe junta 70 pessoas e quando chegam na frente do faraó, quem está? Moshe e Aharon. Onde foram parar os 70 anciões que estavam juntos? Eles foram devagarzinho, no caminho para lá, no caminho para o palácio, eles foram devagarzinho indo embora, quando chegaram na frente do palácio, sobrou só Moshe e Aharon. Eles acreditaram, mas, no momento de prova, eles se esquivaram. Quando chega o momento da travessia do mar, o povo está todo na frente do mar, atrás dos egípcios vindo, e Deus fala para eles, sigam em frente. E o Nachshon ben Aminadav liderando, e um grupo inteiro de judeus atrás entram dentro do mar, na água. E começam a andar, sabendo que vai chegar um ponto que não dá mais pé. E eles foram andando dentro da água. Até quando a água chegou no nariz deles, Deus falou para Moshe, erga o seu cajado. Erga sua mão, na verdade, está escrito. E naquele momento, o mar se abriu. Aqui, no momento de prova, eles foram até o fim. Não se esquivaram, não deram meia volta. Eles foram em frente. Entraram dentro do rio, dentro do mar, dentro da água. Não dá para comparar a fé que eles tinham antes de todas as pragas acontecerem da fé que eles tinham depois das pragas. As pragas tinham duas funções. As pragas tinham a função de punir os egípcios pelo que eles fizeram, mas ao mesmo tempo as pragas tinham como função também fortalecer a fé do nosso povo em Deus. Que Deus tem domínio completo sobre tudo. Seja sobre a terra, a água, o ar, os bichos, as pessoas, as chuvas. Tudo está sob controle de Deus. Isso foi sendo fortalecido enquanto eles assistiam às pragas acontecendo no Egito. E temos essa grande diferença no momento da prova. Primeiro momento eles escaparam. Segundo momento eles seguiram em frente. O Sava de Novardok, de abençoada memória, conta uma parábola, ou até uma história que aconteceu, para ilustrar muito bem a diferença entre a primeira vez e a segunda vez. Ele conta que em Varsóvia tinha um grupo de caloteiros. Que eles conseguiam tirar a fortuna das pessoas, tirar dinheiro das pessoas, de uma forma muito espertinha, criminosa, mas espertinha. Eu chegava para a pessoa e fazia uma proposta que é inegável. Nós, diziam eles para a presa, nós temos uma máquina, uma impressora de dinheiro, que imprime o dinheiro de uma forma perfeita. São notas falsas perfeitas. Ninguém no mundo vai perceber que elas são falsas. Nós propomos vender para você, nós damos 100 mil notas falsas, perfeitas, em troca de 30 mil que você vai pagar. E assim vieram para uma primeira presa. Falaram para ele, você paga 30 mil, você recebe 100 mil. Proposta. Só que o homem ficou meio assim, duvidoso. Eles falaram, vamos fazer o seguinte. Você pode escolher, aqui nós temos já as notas, você pode escolher daqui 3 notas, aleatoriamente. Vai no banco. E pede para trocar. Diz que te pagaram com essa nota, você quer trocar. No banco, se a nota é falsa, eles percebem na hora. Tem experiência. Vê o que vai acontecer. Ele pegou 3 notas. Entrou no banco. Alguém me pagou. Pode me trocar. Os trocadinhos. Deram. Ele saiu e viu que de fato. Essas notas são falsas. Tão falsas e tão bem feitas. Tão falsas, tão bem feitas. Que até os bancários foram enganados. Então, tá perfeito. Quer dizer que vai valer a pena esse negócio. Esse business tá valendo a pena. Foi pra casa. Foi no banco, sacou. Pegou em casa. Juntou, pegou empréstimo para chegar nos 30 mil que ele precisava para comprar esses 100 mil. Vai ficar muito rico, rápido. Foi até eles, falou, tá aqui. Trouxe os 30 mil. Só que eu tô um pouco desconfiado. Porque vocês me ofereceram aquele dia e me mostraram notas. Talvez vocês me enrolaram. Eu quero ver dessas notas que vocês estão me dando agora que são de fato daquele tipo falso que é perfeito. Não tem problema, pega aqui 3 notas, entra num outro banco, pede para trocar. Você vai se certificar que essas notas são perfeitas. O homem foi, voltou, trocaram o dinheiro para mim, ninguém percebeu. Perfeito, negócio feito. Ele deu os 30 mil, eles deram uma mala com 100 mil e assim ele foi embora. Feliz da vida, do grande negócio que ele fez, ganhou 70 mil limpo. Tá andando na rua, feliz da vida, com a sua mala. De repente, 2 policiais param ele e falam, abre a sua mala. Ele, um pouco assustado, abriu a mala. Os policiais pegaram umas notas e gritaram, essas notas são falsas. Você está preso. Enquanto eles fechavam a mala e pegavam lá alguma coisa, a algema, o que estavam pegando, o homem resolveu fugir. Fugiu, saiu correndo, ele corria muito rápido. Entrou numa vila, se escondeu. Uf, escapei. Perdi 30 mil. Mas pelo menos... escapei, podia estar agora atrás das grades. Esse homem, tolo, que fez esse negócio, nem imagina o que se esconde atrás de todo o plano. A verdade é que as notas, aquelas 100 mil notas, 100 mil em notas, não eram notas falsas. Se fossem notas falsas, na hora no banco iam perceber. eram notas verdadeiras, originais. E a troca que foi feita era uma troca maravilhosa. Estava trocando 30 mil por 100 mil de notas verdadeiras, originais. Só que essa máfia mandou em seguida duas pessoas da máfia, fantasiados de policiais, que tinham que terminar agora todo esse golpe que eles estão fazendo. Na hora que esses, entre aspas, policiais pararam o homem e acusaram ele de estar com notas falsas, ele largou lá o dinheiro e foi embora, deixando 130 mil, tudo notas originais, nas mãos desses bandidos. E aqui você vai perguntar, por que que o homem fugiu? Ele sabia que ele tem notas que, embora são falsas, elas são muito perfeitas. Ele testou, ele foi num banco, levou três notas, depois ele foi em outro banco, levou três notas. Ninguém percebeu, estava perfeito. O que você está com medo agora de ser preso? E se te levarem preso, eles vão verificar, vão ver que as notas são perfeitas. Ninguém vai perceber que aquilo é falso. E se é assim, ele vai sair depois. Vai ser inocentado. Por que ele está tão preocupado? Por que ele não fez isso? Por que ele fugiu? Porque mesmo que ele acreditava que estava perfeito essas notas, e ele tinha até provas que elas são perfeitas, ainda assim, lá no fundo do coração dele ainda estava um pinguinho de dúvida. Quando esses policiais pararam ele, ele pensou, talvez eles tenham razão. Talvez eles tenham alguma prova. Melhor largar todo o dinheiro aqui e fugir. E pelo menos ficar feliz que estou livre e não fui preso. Esse era o nível de fé quando o nosso povo estava prestes a sair. Quando Moshe Rabbeinu veio falar com eles, eles acreditaram. Mas acreditam se está tudo indo leve, solto, livre, fácil. Se tem que passar por uma prova. Aí quando estavam chegando na porta do palácio do rei, eles se escaparam. Se esquivaram. Depois de um ano. Um ano de muito treino e de muito ver as pragas que Deus trouxe sobre o Egito. Agora sim, a fé estava forte. Forte ao ponto tal que quando Deus falou, vocês vão sair agora daqui do Egito para o deserto. Estão saindo do Egito, eles têm o que comer pelo menos, eles têm onde dormir pelo menos, eles vão sair agora para o deserto, onde não tem o que comer, não tem o que beber, tem animais ferozes, tem... Como que você vai para o deserto? Mas como diz o profeta Jeremias, Lechtecha harav amidbar beretz lo zeruah. Vocês tiveram fé em mim. Vocês foram atrás de mim no deserto, numa terra que não se semeia. Nem prepararam comida. Eles saíram correndo. Pouco de massa que deu. Virou matzá. Eles foram atrás. Deus falou para ir, vamos. Agora eles estavam com a fé muito enraizada. E por isso quando eles chegaram na frente do mar, num teste, teste mesmo, egípcios atrás vindo, não tem para onde ir. Para frente o mar, para trás os egípcios, e agora o que se faz? Deus falou para ir para frente. Bom, se fosse um ano atrás, não sei o que eles iam fazer. Em frente ou em frente? Mas agora, depois que eles enraizaram bem esse conceito da fé para acreditar em Deus piamente, se Deus está falando é porque é. Não tenha medo. Se a Shem está falando agora é para seguir, é para seguir. Nesse momento eles tiveram fé plena, completa, 100%. Eles entraram na água com confiança que se Deus falou para fazer isso, é para fazer isso e vai dar tudo certo.